Meio-dia em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 11 da manhã em Cabo Verde, 13 em Angola, 14 em Moçambique e na África do Sul. Nas notícias da DP África com Gael Castro.
A Renamo acusa o partido no poder em Moçambique de ter reativado os esquadrões da morte, ao que a Frelimo responde que tal acusação revela desespero por ter perdido nas eleições gerais. Amanhã arranca na capital angolana mais um congresso da UNITA, com a escolha de um novo presidente para o partido em cima da mesa. O governo cabo-verdiano apresenta hoje na cidade da Praia novas medidas para combater o crime. O porta-voz do partido no poder em Moçambique reagiu às acusações da Renamo, que afirma que a Frelimo reativou os seus esquadrões da morte. Kaifadine Manasse considera que estas acusações demonstram algum desespero depois da derrota nas eleições de 15 do mês passado.
Mostra claramente que esta questão do Esquadrão da Morte é uma linha de orientação da própria Renamo. Se nós formos a reparar o que está a acontecer desde o anúncio pela Comissão Nacional de Eleições dos resultados, a Renamo dividiu-se em duas partes. Existe uma Renamo do Sufo Momad e existe uma Renamo do Nyong. E os ataques na zona centro, onde tem sido cíclico nos períodos pós-eleitoral, começaram. E mostra claramente que esta é uma tentativa da Renamo de perturbar a tranquilidade e a ordem social deste país. A Renamo está com problemas sérios internos. Neste momento, o que a Renamo tem que fazer, em vez de estarem nas províncias a tentarem manipular a opinião pública, porque o povo moçambicano tem clareza de quem ganhou as eleições e o povo moçambicano vai continuar a ser resiliente e a trabalhar para o desenvolvimento deste país. Desde as primeiras eleições até hoje, que estamos nas sextas, o povo foi vivendo este tipo de desafios em tentar trabalhar para enquadrar a Renamo no cenário político.
A reação da Frelimo às acusações da Renamo, que afirma que a Frelimo reativou os seus esquadrões da morte no centro de Moçambique, denúncia feita pelo porta-voz do maior partido da oposição, José Manteigas, enumerou mesmo alguns casos de membros do seu partido que alega foram vítimas dos esquadrões da morte nos últimos dias.
Província de Sofala, distrito de Machanga. No dia 2 de novembro em curso, os cidadãos Felipe Remédio, Diniz Ndong, José Lápis, Joaquim Mafugiri, Jorge Ucama, Mário Macanili e Paulo Rocha foram detidos sem culpa formada. Distrito de Nhamatanga, no dia 11 do presente mês, Raimundo Macanijo, chefe do gabinete do delegado político distrital da Renamo, foi sequestrado em pleno funeral por três homens à paisana e outros indivíduos com uniforme da Polícia da República de Moçambique e até ontem encontrava-se detido ilegalmente.
Perante estas queixas, o porta-voz da Renamo exige uma intervenção das autoridades moçambicanas para travar a violência no centro do país.
Exigimos a intervenção imediata das autoridades competentes, porque os moçambicanos não querem jamais conflitos pós-eleitorais que a Frelimo, de forma camuflada, pretende criar.
A região centro de Moçambique tem sido o palco de ataques, particularmente contra viaturas de transporte de passageiros. Hoje foi atacado um autocarro com 40 passageiros a bordo que se dirigiam de Maputo para um retiro de uma seita religiosa no norte do país. O ataque, levado a cabo por homens armados, ocorreu a 40 quilómetros da vila da Gorongosa. A agência Lusa refere à existência de 3 feridos, 2 dos quais em estado grave, que foram transferidos para o Hospital da Beira. Segundo testemunhas, os autores dos disparos contra o autocarro usavam máscaras, capacetes e fardas idênticas às do braço armado da Renamo. A UNITA garante ter tudo pronto para a realização do seu 13º Congresso, que decorre em Luanda a partir de amanhã e até sexta-feira. 5 candidatos disputam a sucessão de Isaías Chamacova, José Silva.
José Pedro Cachungo, Adalberto da Costa Júnior, Alcides Chacala, Abílio Camalata Numa e Raul Danda são os candidatos que concorrem à presidência da UNITA, o partido fundado por Jonas Savimbi. Todos eles dizem que vão continuar a seguir os ideais do líder fundador, sustentados na democracia e valorização dos angolanos. Depois de terminar a campanha para a conquista de votos, a expectativa é grande à volta do sucessor de Isaías Samakuva. O ainda presidente da UNITA já fez a sua escolha, mas ainda não iremos ficar a saber por enquanto.
Tenho certamente um candidato que eu gostaria que passasse, mas não posso, pelas minhas responsabilidades, eu não posso declará-lo assim abertamente e de uma forma pública.
Isaías Samakuva, o presidente da UNITA. O congresso desta semana, para além da eleição do novo presidente, vai ainda analisar as alterações aos estatutos do partido e analisar e concluir as 21 teses submetidas ao congresso. Esta terça-feira acontece em Luanda uma conferência de imprensa nas instalações do partido em Viana para o ponto de situação. O presidente da UNITA assegura que está tudo pronto para o congresso.
Até aqui podemos dizer que está tudo a postos, apesar de pequenas situações que, entretanto, têm sido ultrapassadas. Estamos prontos para às 10 horas arrancarmos com o 13º Congresso Ordinário.
Isaías Samakuva, presidente da UNITA, o maior partido da oposição angolana, que esta semana realiza o seu 13º Congresso Ordinário.
A eleição do novo presidente vai marcar o Congresso da UNITA, que decorre a partir de amanhã na capital angolana. O governo de Cabo Verde apresenta hoje um pacote de medidas para combater a criminalidade no país, revisão da lei das armas e o agravamento de penas em caso de reincidência são algumas das 14 medidas que Ulisses Correia Silva quer implementar para reforçar a segurança pública, Carla Lima.
As 14 medidas que serão apresentadas hoje à imprensa pelo Conselheiro Nacional de Segurança foram aprovadas numa reunião alargada realizada ontem, que contou com a participação dos ministros responsáveis pelos setores da administração interna, justiça e trabalho, os diretores das polícias, o Procurador-Geral da República e o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. A reunião teve como foco o reforço da prevenção e combate a crimes de furto e de roubo, com recurso à violência, incluindo o tráfico interno de drogas e o uso de armas. Entre as iniciativas previstas está a revisão da lei das armas no país, onde muitos crimes são cometidos por armas de fogo e por ex-reclusos, pelo que também o governo pretende um agravamento da pena em casos de reincidência criminal. Outra medida saída da reunião é a revisão do regime de aplicação do termo de identidade e residência, que tem sido objeto de contestação no país. Ações que fazem parte de um pacote de 14 medidas a serem implementadas pelo governo para combater a criminalidade no momento em que se têm registado vários crimes violentos, com destaque para a morte de um polícia e assaltos à mão armada a estabelecimentos comerciais.
E por isso mesmo, o governo cabo-verdiano apresenta hoje um pacote de medidas para combater a criminalidade no arquipélago. O embaixador de Cabo Verde em Portugal garante que nenhum doente do país está hospedado em pensões ao abrigo de acordos e apoios estatais, como aconteceu durante décadas. Eurico Monteiro assegura que, apesar das dificuldades e de algumas falhas, o governo do arquipélago tem conseguido integrar em condições dignas quem procura assistência médica.
De um ponto de vista global, podemos dizer que as coisas melhoraram bastante, e que se nós conseguimos manter este nível que já até esta data conseguimos, que as coisas estão bem. Todas as convenções que nós tínhamos, outras até verbais, com outras até orais, com as pensões, essas convenções foram todas rescindidas. Não há nenhum doente cabo-verdiano que tenha sido colocado para o Estado do Cabo Verde, seja o INPS, seja o Estado no sentido restrito, seja a embaixada, portanto, nessas pensões. Hoje, todos os doentes ou têm enquadramento familiar, ou estão no centro do INPS, ou estão nos apartamentos geridos pelas associações.
A questão dos doentes transferidos para Portugal foi um dos temas da entrevista que Eurico Monteiro, representante diplomático de Cabo Verde em Lisboa, concedeu à RDP África. Uma entrevista que pode ouvir mais logo, depois das 7 da tarde. Decorre em São Tomé e Príncipe a campanha de sensibilização sobre a introdução do IVA no arquipélago. O imposto sobre valor acrescentado começa a ser cobrado a partir de março de 2020. Óscar Medeiros.
A campanha de sensibilização sobre o IVA é destinada sobretudo aos operadores económicos. O diretor de impostos, Ingrácio da Graça, garante que com a introdução do IVA, o Estado terá um aumento de receitas na ordem de 2,1% do produto interno bruto.
Com a aplicação do IVA, o Estado prevê arrecadar qualquer coisa como 10,1% do produto interno bruto. Ou seja, com IVA, o Estado terá um acréscimo em termos de receita de 2,1% do PIB.
Os operadores económicos não escondem que a cobrança do IVA é bom para o país, mas dizem que o nível de informalidade do comércio em São Tomé e Príncipe vai prejudicar a implementação do imposto sobre valor acrescentado.
Terá que haver um trabalho de muita sensibilização para que as pessoas percebam o que é o IVA, como funciona e termos uma economia mais formal e mais equilibrada.
Porque nós temos cerca de, aproximadamente, pode dizer, 85% do nosso sistema de comércio, de negócio, é informal. E o problema é esse. Nós temos que organizar também, temos que organizar essa parte.
15% é a taxa do IVA a ser cobrado em São Tomé e Príncipe a partir de março de 2020.
Até lá decorre em São Tomé e Príncipe a campanha de sensibilização sobre a introdução do IVA no arquipélago. Um grupo de advogados apresentou no Supremo Tribunal de Justiça de Portugal um pedido de libertação imediata da jovem sem-abrigo de nacionalidade cabo-verdiana que abandonou o filho recém-nascido num contentor do lixo na zona ribeirinha de Lisboa. Consideram a prisão preventiva absolutamente ilegal. A Embaixada de Cabo Verde em Lisboa está a acompanhar o caso. Já estabeleceu contacto com os avós e tios da jovem que vivem em Portugal, mas não avança mais pormenores. Um clássico do teatro, numa homenagem ao cosmopolitismo do Mindelo, um dos espetáculos de hoje no Mindelo Act, uma estreia de mais uma produção do grupo de teatro do Centro Cultural Português do Mindelo, João Costa Dias.
Uma versão cabo-verdiana de Molière, um clássico, Escola de Mulheres, uma produção do grupo de teatro do Centro Cultural Português do Mindelo. Uma homenagem ao espírito cosmopolita da cidade do Mindelo. Uma plástica em tons de cinza, um estilo de representação carregado e burlesco no palco 1, no Centro Cultural do Mindelo. Na Alaíme, o palco 2, a Companhia da Xanca de Portugal com Sítio, um casal de idosos que vive numa aldeia no interior de Portugal, recebe um postal a anunciar o nascimento do neto. Um espetáculo com máscaras larvares às 19h no espaço Alaim.
Até domingo decorre no Mindelo Mindelact 2019.